São 13 horas e 30 minutos aqui na capital federal norte-americana. Céu pouco nublado, temperatura de 32 graus centígrados. Esta continua a ser a emissão em português da Voz da América para a África. Os títulos da emissão. Num centro comercial em Munique, na Alemanha, registou-se tiroteio de que resultaram mortos e feridos. Cerca de 3 mil migrantes morreram desde o início de 2016. A emissão pode ser escutada na internet em voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com e podem seguir-nos ainda no Facebook, no Twitter e no Instagram. Emitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas por todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, em Cabo Verde, na Guiné-Bissau, com a Rádio Capital em 87.7 e a Rádio Jequiti. Na apresentação, a partir de agora, o Paulo Oliveira, a produção a cargo de Doris Dodson, a assistência técnica é de Chung.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Boa noite uma vez mais. O líder da Renamo, Afonso de Lacama, afastou hoje um cessar-fogo imediato nas confrontações militares entre o seu partido e as forças do governo e disse que a questão só se coloca no fim das negociações entre as duas partes. Muitos falam de cessar-fogo. Cessar-fogo é muito bonito falando dos escritórios, mas é muito difícil para quem está no mato a disparar num confronto militar, declarou Afonso de Lacama numa entrevista concedida por telefone ao semanário Savana, referindo que não há ainda confiança para abandonar o seu refúgio, supostamente na Serra da Gorongosa, no centro do país. Apesar do reatamento das negociações em Maputo entre o governo e a Renamo, com a presença de mediadores internacionais, não cessaram os relatos de confrontações militares no centro de Moçambique, além de emboscadas nas estradas atribuídas ao braço armado da oposição e denúncias mútuas de raptos e assassínios de dirigentes políticos. Ontem, quinta-feira, o presidente moçambicano Filipe Nyusi defendeu a cessação imediata de confrontos militares. Na entrevista ao Savana, de Lacama insiste que este é um ponto de que o seu partido não vai abdicar, mesmo a meio de um ciclo político. Seria perigoso, depois de povo ter votado na Renamo, esperar 5 anos a suportar a governação da Frelimo, afirmou. Segundo o líder da oposição, basta fazer uma revisão pontual da Constituição para que haja transferência de poderes políticos e administrativos dos governadores indicados pela Frelimo para aqueles apontados pela Renamo. Entretanto, os mediadores e as partes voltaram a encontrar-se hoje na cidade de Maputo. Em declarações à imprensa, Mário Raffaele, o representante da União Europeia, disse que as negociações da Renamo e do governo vão contactar as suas lideranças. As conversações continuam amanhã.
Vamos a continuar amanhã às 10 horas, aqui no mesmo lugar. Isso é bastante por um momento, porque significa que a discussão está a continuar num clima que é de entendimento e favorável. Como mediadores, nós vamos continuar a criar as melhores condições para encontrar soluções.
Era Mário Raffaele, o representante da União Europeia e porta-voz dos mediadores internacionais, que tentam um acordo entre o governo de Moçambique e a Renamo. E vamos continuar em Moçambique. Medidas anunciadas pelo Banco de Moçambique para conter a inflação através do aumento de taxas de juros de referência suscitam diversas reações, havendo quem afirme que se as mesmas não forem complementadas com ações concretas ao nível da produção, poderão não surtir nenhum efeito. Detalhes com o Ramos Miguel.
O governador do Banco de Moçambique, Ernesto Gove, anunciou o aumento nas taxas de juros de referência em 3 pontos percentuais nos créditos e depósitos para fazer face a uma inflação anual de perto de 20%. O país precisa de medidas muito fortes, disse Ernesto Gove, afirmando que a taxa de juros de referência passa para os 17,25% nos créditos e 10,5% nos depósitos. O Banco de Moçambique determinou ainda o aumento do coeficiente de reservas obrigatórias para os passivos meticais em 250 pontos base para 13% a partir de 22 de agosto, mantendo o valor em vigor em moeda estrangeira. O economista João Mosca considera que estas medidas deviam ter sido tomadas há bastante tempo.
Todo esse conjunto de medidas e muitas outras que não estão mencionadas deviam ter sido tomadas já ao longo de anos e anos atrás, não é? De forma a evitar que situações de crise atinjam proporções tão grandes, não é? É verdade que a economia sempre cresce com momentos de crise e de crescimento, mas é preciso evitar que os momentos de crise sejam muito grandes e muito graves, não é? Neste momento, a crise possivelmente vai ter um período bastante alargado e é uma situação de crise bastante grave, não é? Portanto, isso compete ao governo de Moçambique evitar que essas crises atingissem as proporções que estão atingindo através de políticas continuadas ao longo do tempo para tornar a economia mais resistente aos choques que vêm do exterior e também medidas para que internamente muitos problemas sejam resolvidos.
Por seu turno, o economista António Francisco afirma ser necessária uma grande capacidade de implementar tais medidas.
No passado, mostrava a capacidade de fazer uma gestão mais responsável, mas agora, como o governo está mais preocupado em acomodar todos aqueles endividamentos ocultos, ainda não parece com uma solução adequada, e aí há o risco realmente de que o impacto destes cortes todos, desta dependência, se repercuta. E aí vai ser muito problemático porque as pessoas não estão preparadas para uma mudança tão descontrolada.
Já para o economista Eduardo Senghor, essas medidas devem ser complementadas por ações concretas no domínio da produção.
Os sinais que vêm se emitindo no sentido de reduzir as importações, que é através do controle dos cartões, particular, e isto já também começou a ter impacto. Você vê que algum dinheiro está sendo controlado. É verdade que isto depois tem os seus impactos em outras áreas, mas esse conjunto de medidas que não são necessariamente produtivas, essa concertação em termos de atuação dos atores de mercado, veio ajudar a criar tanto essa situação.
Mas acha que essas medidas garantem a estabilidade meticular a longo prazo?
É claro que, sendo apenas esse tipo de medidas, isso não garante que o metical se estabilize a médio e longo prazo, porque essas medidas são sempre para um determinado momento. É preciso que depois sejam complementadas com medidas concretas a nível da produção e que a produção responda e ajude a tanto a aumentar as exportações. E aí vamos começar a ter maior fluxo de entrada de divisas.
Refira-se que o Banco de Moçambique espera que essas medidas, alinhadas com outras de restrição fiscal, possam dar resultados a partir de 2017. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E agora vamos para São Tomé e Príncipe. O candidato Manuel Pinto da Costa ameaça não participar na segunda volta de eleições presidenciais, enquanto não forem sanadas o que considera de irregularidades verificadas na primeira volta. A informação foi avançada pelo seu diretor de campanha, Guilherme Pócer da Costa, que também exige a demissão do presidente da Comissão Eleitoral Nacional. Detalhes com o Oscar Medeiros.
A decisão da candidatura de Manuel Pinto da Costa foi anunciada horas depois do Tribunal Constitucional ter confirmado em edital que haverá a segunda volta da eleição presidencial entre os candidatos do Partido no Poder, Evaristo Carvalho, e Manuel Pinto da Costa, o atual presidente da República, que concorre ao segundo mandato. Pela voz do seu diretor de campanha, Guilherme Pócer da Costa, Pinto da Costa fez saber que só participa na segunda volta se forem corrigidas as alegadas irregularidades verificadas na primeira volta e se for demitido o presidente da Comissão Eleitoral Nacional.
A candidatura do Dr. Manuel Pinto da Costa constata não haver condições objetivas e subjetivas para participar no pleito eleitoral sem que sejam removidos todos os obstáculos acima referidos, nomeadamente a destituição da atual Comissão Eleitoral, por essa estar a prestar um muito mau serviço à nação, e restabelecidas todas as condições legais que garantam que as eleições sejam verdadeiramente livres, justas e transparentes, como sucede nos Estados de Direito Democrático.
O próprio candidato Manuel Pinto da Costa tinha agendado para esta tarde uma conferência de imprensa no Palácio Presidencial, mas acabou por desconvocá-la. Por outro lado, a candidata Maria das Neves, afastada da corrida nesta segunda volta, também disse esta manhã em conferência de imprensa que não há condições para a realização da segunda volta e insiste na anulação das eleições.
Eu julgo que o processo está completamente viciado. Fazer uma segunda volta nas bases das atuais estruturas é aceitar que esses vícios permaneçam. Por isso nós pedimos a anulação de todo este processo. Não estão criadas as condições para que haja uma segunda volta num processo eivado de vícios. Por isso é que nós pedimos que seja anulado este processo e que voltemos às eleições.
Os dois partidos políticos que apoiaram a candidatura de Maria das Neves na primeira volta, o MLSTP-PSD e o MDF-MPL, também em conferência de imprensa, exigem igualmente a demissão do presidente da Comissão Eleitoral Nacional por alegadas irregularidades durante o processo eleitoral. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Estúdios em Washington da Voz da América, vamos agora para Cabo Verde, onde as autoridades apelam à colaboração dos cidadãos, isto na prevenção contra doenças provocadas por picadas de mosquitos. Com a aproximação da época chuvosa, as autoridades cabo-verdianas preparam um plano de ação para prevenir doenças causadas por mosquitos vetores, nomeadamente a zika, o dengue, a febre amarela e o paludismo. Eugênio Teixeira.
No encontro promovido recentemente na cidade da Praia, o Ministério da Saúde exortou as câmaras municipais a reforçarem medidas de saneamento, que vão desde a recolha atempada de lixos, demolição de pardieiros, destruição de pneus e outros utensílios que acumulam água que origina o aparecimento de mosquitos. A sociedade civil é uma vez mais chamada a desempenhar um papel de grande importância, colaborando na limpeza das redondezas das respectivas residências, evitar recipientes desprotegidos com água dentro de casa, sem esquecer a proteção de janelas e portas com rede. A Delegacia de Saúde da Praia, maior centro urbano do país, está no terreno a desenvolver campanhas de informação e sensibilização das populações, tendo em vista a prevenção de doenças provocadas por picadas de mosquitos. Sobre o ponto da situação do Zika no arquipélago, o Delegado de Saúde da Praia disse que, nas últimas semanas, não tem havido casos confirmados. No entanto, o Dr. Domingos exorta as pessoas a não baixar os braços, uma vez que o mosquito vetor ainda mora no arquipélago, portanto a situação não está totalmente controlada.
E nós agora não temos tido caso de zika há muitas semanas, e mesmo também casos suspeitos que vão sendo investigados, temos tido a nível nacional um ou dois casos por semana que vão sendo investigados e vêm dando negativos. Mas isso não quer dizer que a situação está controlada. Portanto, por quê? Porque agora estamos a entrar na época quente e úmida. E é evidente que o índice de vectorial, ou seja, a quantidade de mosquitos, vem aumentando. E à medida que começarem as primeiras chuvas, vão aumentar ainda mais. Por isso é que nós não estamos a falar diretamente do Zika, estamos a falar de um conjunto de doenças de transmissão vetorial, que as mais perigosas estão associadas ao mosquito Aedes aegypti, mas continuamos sempre também vigilantes com o paludismo.
Outra entidade que vem realizando trabalho de sensibilização das populações é a Câmara Municipal da Praia, entidade que tem contado com a colaboração de associações comunitárias e outros parceiros nessa importante missão. Em declarações à Voz da América, a diretora do Saneamento e Ambiente da Idealidade Praiense disse que foram reforçados mecanismos de recolha de lixo, bem como outras ações para eliminar focos de mosquitos. No entanto, afirma que a colaboração dos munícipes revela-se fundamental para o sucesso da campanha.
A Câmara faz um esforço a cada dia para melhorar essa situação. E no caso, no período das chuvas, esse esforço é redobrado. Porque sabemos que grande parte dos problemas que, pelo menos a nível da Câmara, que nós temos, estão relacionados com atitudes e comportamentos por parte da população que são desajustados e, de uma forma geral, acaba por pôr em causa a saúde pública das pessoas. E, em particular, nessa época do ano, reforçamos todo o serviço de limpeza pública e recolha de lixo.
Para além de ações de limpeza e saneamento, a Câmara da Praia elaborou um plano de intervenção para alguns pontos críticos do município, já que existem muitas habitações construídas em locais inadequados e que sofrem consequências com a queda das chuvas. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Horas 44 minutos 30 segundos aqui na cidade de Washington. No ambiente de festa, Donald Trump foi ontem empossado oficialmente como candidato do Partido Republicano às eleições presidenciais de novembro. como nos diz o João Santarrita, Trump prometeu, em política externa, deixar de seguir uma política multilateral para colocar os interesses americanos acima de tudo. O João Santarrita, em Cleveland.
Foi um discurso recebido com aplausos entusiásticos da multidão de delegados e membros do Partido Republicano, com intervalos para rock e música country. Foi um discurso em que foram abordados, na generalidade, questões económicas, sociais e de política externa. Foi também um discurso com uma visão pessimista da situação na América e no mundo. E em todos esses aspectos, a mensagem de Trump foi simples. Eu sou a vossa voz. E Trump, no meio de severas críticas à administração Obama e a Hillary Clinton, que culpou por essa situação, apelou para o eleitorado para ignorar aqueles que afirmam que ele não pode vencer as eleições de novembro. Lembrem-se, disse ele, todas as vezes que vos dizem que vocês não podem ter o país que vocês querem, são os mesmos que vos disseram que eu não estaria aqui hoje, disse Trump, para quem os americanos não podem confiar nas elites dos meios de informação e nos políticos que, segundo disse, estão prontos a dizer tudo para manter um sistema fraudulento. Trump fez notar que o slogan do Partido Democrático para as eleições de novembro é "Eu estou com ela", mas o seu slogan é "Eu estou convosco com o povo americano. Eu sou a vossa voz", disse ele. Donald Trump apresentou-se como o candidato que, caso seja eleito, irá, nas suas palavras, restabelecer a segurança nas cidades e no país, apresentando estatísticas sobre o aumento do crime e da violência durante a administração Obama. O candidato republicano disse que o ano passado os homicídios aumentaram 17% nas maiores cidades americanas e que o número de agentes da polícia mortos subiu 50% em relação ao ano passado. As suas críticas estenderam-se também à economia, e aí Trump tentou contrariar aqueles que o acusam de racismo, afirmando que os jornais e a televisão ignoram o facto de que, segundo disse, atualmente quase 40% das crianças africano-americanas vivem na pobreza e que 58% dos jovens africano-americanos estão desempregados e que mais 2 milhões de latinos estão hoje na pobreza do que quando Barack Obama tomou posse. Na política externa, Trump criticou Hillary Clinton, afirmando que está certo que o presidente Obama lamenta agora tê-la nomeado no seu primeiro mandato para secretária de Estado. Isto porque, segundo disse, a América está menos segura e o mundo menos estável do que quando Obama tomou a decisão de colocar Hillary Clinton no comando da política externa.
After 15 years of wars in the Middle East, after trillions of dollars spent and thousands of lives lost, the situation is worse than it has ever been before.
Depois de 15 anos de guerras no Médio Oriente, depois de trilhões de dólares gastos e milhares de vidas perdidas, a situação é pior do que nunca. Isto é a herança de Hillary Clinton. Morte, destruição e fraqueza eram palavras de Donald Trump. O candidato republicano à presidência diz que os problemas a que a América faz face, nomeadamente a pobreza e violência no país, e guerra e destruição no estrangeiro, e citamos, só durarão enquanto continuarmos a confiar nos mesmos políticos que os criaram. É preciso uma mudança na liderança para mudar esses resultados, disse Trump, que disse que a sua política externa será baseada em ter os interesses americanos acima de tudo. Americanismo e não globalismo será o nosso credo, disse Trump, para quem, enquanto houver líderes que não coloquem a América em primeiro lugar, então disse, e citamos, poderemos estar certo que as outras nações não tratarão a América com respeito. Isto vai mudar em 2017, acrescentou.
To all Americans tonight, in all of our cities and in all of our towns, I make this promise. We will make America strong again.
Esta noite, a todos os americanos nas nossas cidades, eu faço esta promessa. Vamos tornar a América forte outra vez. Vamos tornar a América orgulhosa outra vez. Vamos tornar a América segura outra vez. E vamos tornar a América grande outra vez. Eram palavras de Donald Trump. Em novembro, claro está, ficaremos a saber se o eleitorado americano aceita a sua visão negativa da América e do mundo e a sua promessa para um futuro melhor. João Santarrita, Voz da América, em Cleveland.
VIH, o vírus que causa a SIDA, é a principal causa de morte de jovens na África subsaariana, mas muitos jovens consideram que a experiência com o vírus é diferente e necessita de ser encarada mais do que com a epidemia dos adultos. Este é o tema do trabalho de Anita Powell.
Ok, as you can see now, my onions and my peppers are frying and we have to wait for them.
Similan considera-se uma jovem normal. Adora cozinhar, adora passar tempo com a família e a amiga. Ela é portadora do VIH. Isto faz com que pertença a um grupo demográfico crescente em África, onde as Nações Unidas sustentam que a SIDA é a principal causa de morte dos jovens. A residente no Soweto, de 19 anos de idade, foi diagnosticada com o VIH aos 13 anos e acredita ter nascido com o vírus. Considera que a adolescência e a SIDA são uma coincidência desagradável. No entanto, segundo ela, a sua geração sabe mais sobre o vírus do que os mais velhos sabiam, isto devido aos programas educativos. Segundo ela, saber conhecer a importância das drogas antirretrovirais não a impede de ser rebelde.
At first it was just something I didn't know that would hurt me or anything. I was just like, okay, it's HIV, I'm gonna live.
No princípio era algo que não sabia que me poderia fazer mal. É o VIH e tenho de viver com ele. Vou viver com os antirretrovirais e vou ficar bem.
Os adolescentes presentes na conferência da SIDA que decorre em Durban indicam necessitar de ter o seu próprio espaço nas discussões sobre o vírus. Durante a conferência usaram uma estação de rádio na qual os jovens falaram em especial das suas experiências. Beatrice Fieri, uma animadora da rádio, destaca que os jovens têm necessidade de falar da SIDA tanto através dos meios tradicionais como dos novos mídia.
We have a lot of feedback, especially from people that are fans of Twitter.
Temos recebido muita informação e especialmente das pessoas que usam o Twitter. As pessoas vêm até aqui à rádio e escutam-nos.
Similan integra um grupo de apoio aos jovens que considera ajudá-la. Diz, no entanto, que a mãe lhe deu a melhor arma para combater a doença. O amor e o apoio incondicional, pois assim não tem de lutar sozinha. A Organização Mundial da Meteorologia diz que o primeiro semestre deste ano de 2016 foi o mais quente na história, o que é um sinal de que o aquecimento global está a ser mais rápido do que se esperava. Detalhes com o Amâncio Miguel.
A Organização Mundial de Meteorologia adverte, a partir da sua sede em Genebra, aos signatários do Acordo do Clima para iniciarem a implementação. O mês de junho foi um dos mais quentes da história. David Clarison, pesquisador da Organização Mundial da Meteorologia, diz que o primeiro semestre de 2016 mostrou um cenário alarmante.
What we've seen so far for the first six months of 2016 is really quite alarming.
Especialistas das Nações Unidas em Clima dizem que a situação verificada este ano dá uma indicação de que o planeta poderá aquecer rapidamente do que esperado e em curto tempo. O Hemisfério Norte, incluindo o Estado americano do Alasca, Canadá e Rússia, tiveram temperaturas altas fora do comum.
I think we're very uncomfortable at how much this surprised us, which might be just a little more cautious way of saying.
Clarison diz que estamos inconfortáveis com a surpresa e, de facto, essa é uma forma cautelosa de dizer que temos medo do que acontecerá no futuro. E se este ano estamos muito surpreendidos, quantas mais surpresas teremos no futuro? Questiona Carlson. Os cientistas dizem que as emissões do dióxido de carbono que provocam o aquecimento global atingiram também níveis muito altos. Em novembro deste ano, representantes de 200 países irão debater em Marrocos a implementação do Acordo de Paris, que pretende reduzir a emissão de gases do efeito da estufa.
Desporto com o Álvaro Luger Andrade.
E no desporto começamos em Cabo Verde, onde termina este fim de semana a 10ª edição dos Jogos Desportivos da CPLP. Handball masculino, a seleção da casa, terminou a sua participação na prova hoje com uma vitória sobre Moçambique por 26-24, mas não levou qualquer medalha. Portugal ficou com a de ouro, Brasil de prata, ao vencer hoje Angola, que levou a medalha de bronze. No basquetebol feminino, Moçambique conquistou a medalha de ouro ao vencer Cabo Verde por 91-25, enquanto Angola derrotou o Brasil por 53-50. Angolanos e portugueses vão lutar agora pela medalha de prata. A nível internacional, o português André Gomes vai ser jogador do Barcelona. O negócio chegou a 50 milhões de euros, pelo que cerca de 10 milhões vão reverter para o Benfica, que tem direito a 25% da mais-valia sobre os 15 milhões pelos quais vendeu André Gomes há 2 anos. Ele estava no Valência e foi campeão europeu. Na China, José Mourinho deu uma clara demonstração de que não quer qualquer confusão relativamente ao seu passado, ao recusar autografar uma camisola do Chelsea. O clube de Stamford Bridge até pode estar no coração do técnico português, mas agora ele quer mostrar que é 100% Manchester United e revelou que não quer qualquer confusão. Mourinho disse também que Rooney será o capitão da equipa, mas terá que esforçar muito. Na Espanha, Paulo Henrique Ganso foi apresentado nesta quinta-feira como novo jogador do Sevilha, reforço de cerca de 12 milhões de euros. O meio-campista brasileiro afirmou na sua entrevista que conselhos de Neymar, amigo desde os tempos de Santos, e do avançado Barcelona Luis Fabiano, companheiro no São Paulo, influenciaram na sua decisão de rumar para o futebol espanhol aos 26 anos. No automobilismo, o alemão Nico Rosberg, atual líder do Mundial de Fórmula 1, prolongou seu contrato com a equipa Mercedes por mais 2 temporadas, até 2018. Após 10 corridas, Rosberg soma 168 pontos, mais um do que o britânico e companheiro de equipa Lewis Hamilton, campeão em 2008, 2014 e 2015.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
O Comitê Olímpico Internacional anunciou nesta sexta-feira que uma reanálise da segunda leva de amostras colhidas durante os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 e Londres em 2012 fez com que 30 atletas fossem apanhados em possíveis casos de doping referentes ao torneio disputado na China e outros 15 atletas que disputaram a competição em Londres. Os últimos resultados divulgados pelo Comitê Olímpico Internacional mostram que o número de atletas que testaram positivo para substâncias proibidas entre a primeira e a segunda leva de análises saltou para 98. Toda a atenção agora virada para o Rio de Janeiro. É a Voz da América a caminho do Rio 2016.
Jogos Olímpicos Rio 2016 na Voz da América.
Emissão em português da Voz da América para a África. Registrou-se em Munique um atentado contra o centro comercial de Olímpia, que foi evacuado e a polícia montou um perímetro de segurança ao redor do local. Washington Post dedica ao encerramento da Convenção Republicana metade da primeira página e vários desenvolvimentos no seu primeiro caderno. O título da edição de hoje é Trump pinta uma imagem perturbadora. O Wall Street Journal destaca, por seu lado, que Trump apresentou a sua candidatura através de um discurso inflamado. De tom negro, Donald Trump assume o cargo de Partido Republicano, escreve por seu lado também o New York Times. Para os ouvintes que nos têm escutado esta emissão de quinta-feira, o dia 22 de julho de 2016, votos sinceros de continuação de uma muito boa noite. Vão continuar com a Voz da América, ainda temos mais meia hora de emissão desta quinta-feira, 22 de julho de 2016. Meia hora que vai ficar a cargo de Amâncio Miguel.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com é o nosso contacto através da internet. Também na internet, mas através das redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número mais 1-908-652-4584. São neste momento 14:01 aqui em Washington. Ao microfone, Amancio Miguel, numa emissão que continua a ter na produção a Doris Dodson e na técnica o Xiaogang Chang. Disparos num supermercado em Munique, na Alemanha, fazem pelo menos um morto. Cerca de 3 mil imigrantes perderam a vida ao tentar chegar à Europa através do mar Mediterrâneo desde o início deste ano, revelou hoje a Organização Mundial para as Migrações. Sexta-feira é dia de artes aqui na nossa emissão vespertina da Voz da América em português e hoje temos como convidado o angolano Paulo Flores, que foi entrevistado em Nova York pela nossa colega Mayra de La Salette. Antes do final da nossa emissão, teremos o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano. O líder da RENAMO, Afonso Dhlakama, afastou hoje um cessar-fogo imediato nas confrontações militares entre o seu partido e as forças do governo moçambicano e disse que a questão só se colocará no fim das negociações entre as partes. Muitos falam de cessar-fogo. Cessar-fogo é muito bonito nos escritórios, mas é muito difícil para quem está no mato a disparar num confronto militar, declarou Afonso Dhlakama numa entrevista concedida por telefone ao semanário moçambicano Savana, referindo que não há ainda confiança para abandonar o seu atual refúgio, supostamente na Serra de Gorongosa, centro de Moçambique. Apesar do reatamento das negociações em Maputo entre o governo e a RENAMO, com a presença de mediadores internacionais, não cessaram os relatos de confrontações militares no centro do país, além de emboscadas nas estradas atribuídas ao braço armado da oposição e denúncias mútuas de raptos e assassínios de dirigentes políticos. Na quinta-feira, o presidente moçambicano Filipe Nyusi defendeu a cessação imediata dos confrontos militares. Na entrevista ao Savana, Afonso Dhlakama insiste que este é um ponto de que o seu partido não vai abdicar, mesmo a meio de um ciclo político. Seria perigoso, depois do voto ter estado nas mãos da RENAMO, esperar 5 anos e suportar a governação da Frelimo, o partido no poder, afirmou Dhlakama. Segundo o líder da oposição, basta fazer uma revisão pontual da Constituição para que haja transferência de poderes políticos e administrativos dos governadores indicados pela Frelimo para aqueles apontados pela RENAMO. Entretanto, os mediadores e as partes voltaram a encontrar-se hoje em Maputo. Em declarações à imprensa hoje, Mário Raffaele, representante da União Europeia, disse que os negociadores da RENAMO e do governo vão contactar as suas lideranças. As conversações continuam amanhã.
Vamos a continuar amanhã às 10 horas, aqui no mesmo lugar. Isso é bastante por um momento, porque significa que a discussão está a continuar num clima que é de entendimento e favorável. Como mediadores, nós vamos continuar a criar as melhores condições para encontrar soluções.
Era o italiano Mario Raffaele, representante da União Europeia e porta-voz dos mediadores internacionais, que tentam um acordo entre o governo de Moçambique e a RENAMO para o restabelecimento da paz. Thank you. 14:05, emissão vespertina da Voz da América em português. Agora o Álvaro de Andrade e a página da economia.
E nas notícias da economia, o governo angolano vai apresentar à Assembleia Nacional uma proposta de orçamento retificativo para 2016 que prevê um aumento da dívida pública para 70% do produto interno bruto. A notícia é avançada pelo semanário angolano Expansão Hoje, que adianta ainda que a inflação chegará a 45%. O Orçamento Geral do Estado 2016 previa uma inflação anual acumulada de 11%, mas a acumulada já vai nos 21,7%. Ainda em Angola, a empresa Biocom anunciou que vai produzir 256 mil toneladas de açúcar até 2020, o que permitirá assegurar 50% das necessidades de consumo da população. A Biocom, empresa com capitais da brasileira Odebrecht e das angolanas Cochin e Sonangol, vai produzir durante a corrente campanha 47 mil toneladas de açúcar, praticamente o dobro da colheita de 2015. Moçambique foi o país africano que teve o maior nível de crescimento da dívida pública externa entre 2011 e 2013. Um relatório da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Crescimento indica que a dívida de Moçambique cresceu 30% ao ano em média. Moçambique, Angola e Cabo Verde aparecem no grupo de países de risco moderado, deixando São Tomé e Príncipe isolado no grupo ainda mais arriscado. O Brasil deverá aumentar os impostos para completar a proposta já apresentada de limitar o crescimento dos gastos públicos, recomendou o Fundo Monetário Internacional. Os economistas do fundo justificaram que a reduzida margem para o Banco Central Brasileiro baixar os juros aumenta a necessidade de o país procurar o equilíbrio nas contas públicas. Além do aumento de impostos e da contenção nos gastos, o documento do FMI sugere que o país prossiga com reformas estruturais que aumentem a sua produtividade e competitividade. E no mercado de câmbios, na manhã desta sexta-feira, uma libra era vendida a 1,31 dólares, um euro valia 1 dólar e 1 centavo e um dólar americano era comprado por 14,3 randes sul-africanos.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Paulo Flores esteve em Nova York semana passada no Summer Stage, um festival da Afropop. Mayra de La Salette foi ao encontro e a conversa inicia em torno do novo disco do angolano nascido em julho de 1972, no Kazenga, em Luanda.
Paulo, bolo de aniversário. Primeiro, parabéns, porque o Paulo fez anos há bem pouco tempo este mês. Como é que foi dar-se um bolo de aniversário a si próprio, no fundo? Este álbum acaba quase como sendo uma prenda.
Sim, mas não pensei como sendo uma prenda para mim, né? Pensei em partilhar as fatias e a ideia, no fundo, era homenagear todos aqueles que conseguem manter a sua alegria e a sua vontade de dar a volta por cima. Este disco tem muito, muito ritmo, é um disco muito festivo em termos da abordagem musical. É quase como fazer-nos dançar sobre coisas sérias. E que volta um pouco também à receita que eu tinha no início, em que as pessoas dançavam e depois aos poucos iam cantando e percebendo o que eu estava a falar nas letras. Então, esse disco é um pouco também essa ideia. Espero que funcione como um bálsamo revigorante de ritmos e de melodias para todos.
Eu ia mesmo tocar nisso, que é, quando eu ouvi o disco, daí na segunda música eu disse assim, eu sinto como se tivéssemos voltado ao tempo do eu era inocente. E comentei com alguns amigos, alguns disseram, não, Mayra, não, de todo, não é nada disso. E eu disse, sim, é. Ou seja, continuamos um bocadinho com aquela dúvida do que é, do que é que não é, mas foi isso que eu senti. Foi um regresso, mas não um regresso no sentido de voltar atrás, mas sim, de recuperar algo.
E essencialmente porque também as pessoas pediam muito, né? para eu fazer essa musicalidade que normalmente gostam tanto de ouvir. Às vezes eu gravava um tema como Bota Bota ou Boda, mas até raramente era nos meus discos. Então, nesse trabalho, por eu sentir também que vivemos um momento tão particular e tão frágil da nossa sociedade, que eu não queria falar dessas coisas sérias de uma forma séria. Então achei que devia voltar um pouco essa receita, embora tenha... Antigamente nós programávamos tudo, praticamente os primeiros discos eram o Eduardo que tocava, depois o Ruca ou eu próprio, e neste tive a oportunidade já de chamar músicos, sopros, todos eles para entrarem também nessa linguagem. Mas concordo contigo, acho que de alguma forma é o recuperar uma musicalidade e uma abordagem que eu fazia muito no início dos anos 90.
Este álbum vem chamar a atenção para o facto de, no início dos anos 90, nós, em termos sociais e políticos, termos aquela tamanha incerteza, não saber bem o dia da manhã, como é que as coisas iam ser, o passar mal, uhum. No fundo. Eu posso fazer essa analogia?
Sim, pode, claro. E no fundo acho que é um pouco isso que se passa, né? Vivemos outra vez um momento de grande incerteza, não só em Angola, no mundo inteiro, mas falando de nós e de mim em particular, também lembrei-me que quando eu comecei eu não queria ser famoso, eu queria de facto mudar o meu mundo e as coisas que eu achava que nos prejudicavam, e hoje em dia volto a ter um pouco essa sensação, mas queria falar disso de uma maneira leve, que as pessoas pudessem dançar, que pudessem exorcizar um pouco toda essa mágoa também nos ritmos, porque nós temos desde kizomba, semba, rumba angolana, rumba congolesa, então até Afro House está lá misturado com o próprio tema bolo de aniversário. Então acho que a analogia é mesmo essa, né?
O Just
é...
Pois. Tão solo dançante.
Sim, e ao mesmo tempo é tão profundo, né?
Na
abordagem, nesse caso até é algo mais romântico, que não é muito habitual, mas que senti também necessidade de fazer. Essa música foi feita com o Goblis, que é um músico que vive no Cacenda, e acho incrível a sensibilidade dele, às vezes até sem luz, ali na chapa, a criar uma coisa tão profunda e tão sensível. E de facto é um disco que também me deu muito prazer em fazer. Para mim próprio funcionou como um revigorante, né? E espero que funcione assim para as pessoas também.
O mundo mudou, o Kwanza baixou e não tem trabalho. Sapateiro, fubeiro, desde que dê algum dinheiro, tudo é trabalho. Candongueiro, roboteiro, filhos de rock e santeiro, não encontram trabalho.
A crítica social é uma constante da música de Paulo Flores, o que ele prefere dar outro nome.
No fundo eu ponho as coisas, até nem ponho como se eu fosse crítico, eu no fundo tenho um amor ao lugar, né? E àquelas pessoas e a mim próprio, e é por aí que eu vou, é uma abordagem não tanto de apontar dedos, mas de nos misturar a todos na culpa e na razão, e acho que é por aí, às vezes também a confiança que as pessoas têm na minha honestidade quando estou a fazer uma música, permite que as pessoas recebam aquela música como se fossem eles próprios a fazer ou a dizer. Então, também os testemunhos que tenho tido durante os anos, da forma como falam da importância das minhas palavras na vida de cada um, também me dá essa responsabilidade, por um lado, mas sempre sem perder, é o que eu procuro, a ingenuidade daquela criatividade absoluta, sem ter regras, sem pensar se vão receber mal, se vão proibir, como diziam desde o início, e que felizmente, que eu saiba, nunca aconteceu. O que existe é que de facto há muitas sensibilidades, né, em Angola, e é natural que haja pessoas que não reajam tão bem. Mas o meu único objetivo é falar de nós, falar da nossa generosidade e do nosso sofrimento, que acho que também é uma homenagem a todos aqueles que continuam com essa vontade de dançar, com a vontade de celebrar, mesmo que às vezes seja a banga feita na miséria, né? Que é aquilo que nós dizemos. Mas essencialmente sinto-me um de nós, e acho que o que eu escrevo é o meu íntimo, e muita gente se identifica com isso. Não tenho uma receita, nem uma preocupação, nem penso se vão gostar ou não. É quase às vezes como um desabafo também. Então a mim próprio faz falta as minhas canções, as minhas letras.
Eu esta semana ouvi de alguém aqui nos Estados Unidos que é angolano, que disse assim: você tem noção que o Paulo Flores é o nosso próximo rei? Quer dizer, tínhamos uma pessoa que é bem mais velha do que eu, naturalmente, e que tinha o Bonga como o rei da música angolana, do Semba, e que o Paulo Flores, assim, você tem noção que o Paulo Flores é o rei da nossa música, né? E eu disse, tipo, bom, eu vou lhe dizer isso.
Mas eu não vejo as coisas assim, eu vejo tudo como uma partilha, ou seja, eu não seria possível se não houvesse o Bonga, o David Zé, o Arthur Nunes, o Valdemar Bastos, todos eles eu imitei, o Tetalando, no início, eu nos primeiros discos nem sabia que voz fazer, então acho que no fundo é isso, nós todos juntos poderemos talvez um dia dizer que a nossa música ganhou esse poder aristocrático, vá lá, mas no fundo o que eu faço é tão terra a terra, tem tanto a ver com a família, com as memórias de quando eu era criança, daquela simplicidade de amar e de gostar das pessoas e do nosso lugar. Rei é uma coisa que eu nunca me... Bom, não tem, já não seria eu, acho. É como às vezes quando me dizem porque que não vais para a política, eu digo, olha, vocês estão todos a perceber mal, não é isso, eu sou o pior do mundo na política, eu só estou a falar de nós, da forma que eu sei, né? Mas acho que Bonga, o Elias, todos eles têm o lugar deles eterno no meu coração, na minha música, e serão para sempre reis todos eles, com certeza. Kambari miseria mshima alunga wa mwambata. Eu durante o tempo, durante os anos, às vezes tu tens aqueles altos e baixos, onde tu próprio duvidas de ti e dos rumos e dos caminhos que possamos tomar enquanto nação, enquanto mundo. Mas depois também tenho tido o privilégio de estar junto de muitos jovens, de muita gente que a minha música de alguma forma foi importante para eles começarem. Às vezes encontro em Moçambique, em Cabo Verde, em Angola, e dizem-me coisas que de facto me fazem pensar que afinal não foi em vão, né? E é como eu costumo dizer, dão-me sangue, e hoje em dia eu volto a ter essa esperança que pelo menos essa juventude consiga mudar mais do que eu mudei. E sinto que quando estamos em momentos de crise também é a altura em que conseguimos ser mais criativos e que de alguma forma podemos ter a chance de tocar todos os outros de uma forma comum. E é isso, acho que hoje encaro de facto a minha música e o trabalho que faço como uma prova de amor, como distribuir e partilhar esse amor que temos e cada vez me vai dando mais esperança. Hoje já sou avô e, bom, sendo avô tenho que ter esperança nos meus netos, em todos, como é evidente. Ainda estou aqui.
Como é que foi juntar todos esses músicos neste álbum? Este deve ter sido o álbum em que, de facto, há mais mãos na massa.
Foi um disco todo gravado em Lisboa e todo um pouco com essa ideia de fazermos a festa sobre nós próprios, o direito de celebrar ainda. Mas é sempre um grande privilégio perceber como é que os outros sentem as minhas composições, como é que eles intervêm, os inputs que dão à minha música. E no fundo é a forma também que eu tenho de ir aprendendo e de ir crescendo e até entendendo muitas vezes aquilo que eu próprio faço, que nem sempre é literal. Às vezes eu faço uma música e lembro-me no início eu fazia músicas e as pessoas todas davam uma importância que eu não entendia, porque aquilo para mim era apenas eu a desabafar sobre o que eu sentia. E depois, mais tarde, comecei a perceber que existe uma coisa que é o contexto. E nesse sentido, acabou por ser muito refrescante. Eu tive pessoas que me contavam histórias da guerra, que saíam das batalhas, iam curar as feridas e punham a minha música. Então é de facto transcendental perceber como é que é possível, quando eu só queria desabafar e comunicar um bocado, ter tanta gente que dê essa importância ao que nós fazemos, né?
Entre tanto lamento, crítica e alegrias, há alguma coisa que tu tenhas visto como conquista? O que foi? O que é que pode ter sido?
Primeiro eu conquistei um pouco a minha timidez, ou seja, poderia ter ficado tudo comigo, né? E depois de facto também ter o meu pai e pessoas que eu encontrei pelo caminho e que sempre me deram muita força e sempre acharam que eu devia continuar e que devia escrever e que devia mostrar. Eu acho que aí é a primeira conquista. E depois, de alguma forma, conseguir sentir aquela coisa de uma identidade comum. E eu nem falo só de Angola, eu falo mesmo de Moçambique, de Cabo Verde, da Guiné, de perceber como coisas que eu escrevia sobre Angola eram também percebidas nos outros países. Lembro-me de uma música que eu tenho que falava já vi o mar banhar areia em Luanda e falava dos lugares de Angola e as pessoas em Moçambique adoravam e depois eu percebi que não é os lugares, mas é o amor ao lugar que cada um também sente, né? E acho que isso é uma grande conquista, poder ter essa partilha e poder ter tanta gente a ensinar-me a gostar também do que eu faço.
Paulo Flores, uma voz angolana bastante aceita na lusofonia, em conversa com a minha colega Mayra de La Salette, em Nova York, onde recentemente participou no Festival Summer Stage da Afropop, onde também promoveu o seu novo disco Bolo de Aniversário, que propõe este recolher obrigatório.
Você ver boquar o pato, o bêbado mais chato, ou deixar levar de um coro a própria namorada, pra um damo com chacho, onde eu me pisar café, engraxar sapato, meu caminho é do mato. Seja a esperança a cada madrugada, meu prazer intacto. Contos de sabedoria. Talvez a sorte nessa madrugada, a luz que nem foi nem nada, hoje ninguém vai embora. Fala dela que te revela, ganha coragem, conta a vantagem. Olha pra ela mais uma vez, para o bem dela não diga nada, abraça ela agora. Talvez a sorte nessa madrugada, a luz que nem foi nem nada, hoje ninguém vai embora.
Recolher obrigatório, proposta musical do angolano Paulo Flores, que foi entrevistado por Mayra de la Salette em Nova York, onde participou num festival internacional de música. Um homem entrou esta sexta-feira à tarde no Centro Comercial Olímpia, em Munique, na Alemanha, e, segundo testemunhas citadas pela imprensa internacional, disparou vários tiros na direção das pessoas que se encontravam no local. De acordo com a agência noticiosa France Presse, há pelo menos um morto e 10 feridos. A candidata do Partido Democrata à Casa Branca, Hillary Clinton, deverá anunciar ainda hoje seu candidato a vice-presidente. Fontes da candidatura de Hillary apontam que ela já está inclinada em escolher o senador Tim Kaine do estado da Virgínia.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os abusos dos direitos humanos na Coreia do Norte encontram-se entre os piores do mundo. Inúmeras informações, recolhidas pelas Nações Unidas, organizações não-governamentais e os Estados Unidos, têm documentado o enorme sofrimento do povo norte-coreano como resultado direto das violações generalizadas e sistemáticas do governo. O porta-voz do Departamento de Estado, John Kirby, enumerou alguns dos abusos durante uma conferência de imprensa. Assassinato extrajudicial, desaparecimentos forçados, detenção arbitrária, trabalho forçado e tortura. Como parte das iniciativas dos Estados Unidos para promover a responsabilização, o Departamento de Estado emitiu recentemente um novo relatório sobre direitos humanos e a censura na Coreia do Norte, que identifica entidades oficiais norte-coreanas e entidades associadas com estas ações. Em conjunto com o relatório, o Gabinete de Controlo de Bens Estrangeiros do Departamento do Tesouro impôs sanções contra 11 entidades norte-coreanas, incluindo o dirigente Kim Jong-un, e igualmente sanções contra 5 entidades envolvidas na repressão horrenda do povo norte-coreano. Esta foi a primeira vez que o governo dos Estados Unidos oficialmente designou indivíduos envolvidos nos piores aspectos da repressão do regime. As designações adicionais significam que, no caso de alguns indivíduos possuir bens nos Estados Unidos, eles estão congelados e que os cidadãos americanos estão impedidos de negociar com eles. Esta ação representa o início de um processo de identificação e designação das pessoas envolvidas nas violações na Coreia do Norte. O porta-voz do Departamento de Estado indicou que as sanções podem ter um efeito financeiro real, podem reverberar no mundo e podem ter um impacto na forma como outros países e organizações internacionais consideram manter negócios. Têm igualmente o poder de designar os indivíduos responsáveis por tal crueldade. A embaixadora dos Estados Unidos junto à ONU, Samantha Power, indicou que tais iniciativas constituem uma mensagem clara não apenas aos dirigentes superiores, como igualmente aos responsáveis dos campos de prisão, guardas, censores, polícia secreta, interrogadores e acusadores de desertores, que o mundo documenta os abusos e eles não serão esquecidos. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim termina esta emissão de 22 de julho de 2016. Amanhã e no domingo voltaremos para as habituais emissões do final de semana. Em nome de todos que produziram e apresentaram as 5 emissões durante a semana, Doris Dodson na produção, Chiogang Chang na técnica e eu, Amais Miguel, despedimos-nos com a promessa de voltar para mais uma série de programas na próxima semana, além das emissões do fim de semana. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.